Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos saber um pouquinho como anda o trabalho de colheita lá na região da Zona da Mata. Conversando com o produtor de Simonésia, Matheus Oliveira. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem, tudo tranquilo.
Matheus, vamos começar aí. Você comentou, né, para nossa produção aqui que mais de 60% aí do trabalho de colheita na região da Zona da Mata já foi concluído aí dessa nova safra, né? Conta um pouquinho então, contextualiza para a gente como está o trabalho por aí, né? Está dentro do esperado, está adiantado, o clima vem contribuindo aí para o andamento desse trabalho?
Sim, agora, né, a gente enfrentou bastante chuva durante a safra, toda semana, uns 2 dias, três, caindo aquelas lubrinas fininhas. Isso aí incomodou um pouco, né, o trabalho de colheita. Aí agora, como entrou o período de frio, de manhã está muito frio, mas porém a gente consegue ir para a lavoura, né, fazer a colheita. E aqui na nossa região está por volta de uns 65% mesmo, acho até mais. Porque o café vai madurando, né? E passou muito rápido do maduro para o seco. Esse adiantamento de maturação, o rendimento no campo também acontece, porque o pessoal usa aquelas maquininhas que fazem a vibração, né? É a derriçadeira manual. Então, a hora que ele bate a máquina no pé, se ele gastava 1 minuto por pé, ele volta a gastar 40 segundos, 30 segundos por pé. Isso aí adianta muito o processo da safra.
E com relação também a essa questão do rendimento, né? Como que vocês têm percebido mesmo o quanto tem sido colhido e também a qualidade, né, do grão aí? A gente já vem conversando sobre o impacto mesmo do clima, né, aí na região, quanto isso vem prejudicando a maturação desse grão. Mas agora que vocês já estão com o trabalho bem avançado, o que que vocês estão percebendo de fato do rendimento dessa safra, Matheus?
Então, a nível Brasil e aqui na Zona da Mata mesmo, eu rodo bastante aqui, né, e recebo muita coisa, a gente está vendo, assim, está vindo muito grão da lavoura, que a hora que você aperta ele está corrompido, né, por cercosporiose, que é uma doença fúngica ali bem complicada de a gente lidar com ela na lavoura. Muitas das pontas de vara, né, acaba foi atacado mesmo o produtor fazendo esse manejo. O mesmo manejo de sempre, até melhorado esse ano, por causa desses vários ataques. A gente teve aí onda de calor, né? Foi umas 7 ondas. Então, o produtor nem estava esperando um ataque tão grande, fúngico, igual a gente teve esse ano. Igual a gente tem antracnose, tem as coquita, o próprio ferrugem no cafeeiro mesmo incomoda, desfolha agora, né? E a gente, tipo assim, todo ano a gente muda o que faz, muda os defensivos que a gente utiliza. E esse ano foi um ano bem atípico nesse quesito. A gente traz o grão da roça e na hora de beneficiar ele, a gente está percebendo que não está aquela maravilha, como diz aquele ditado, né? Não está aquela coisa linda de ver. Porque a gente tem o ataque da broca também, né? Nos frutos, e por esses grãos ter essa condição de cercosporiose que tá interrompeu ali, né, a maturação dele, ele já fica mumificado. A broca parece que já passa direto para ali, já faz a sua casinha e aumenta a infecção de broca também.
É com relação a essa questão mesmo que a gente já tinha conversado outras vezes, Matheus, sobre a questão dos manejos, né? Você havia comentado numa outra entrevista que a gente teve aqui no Notícias Agrícolas a questão de você ter que usar aí, talvez assim, né? Tipo técnicas, insumos que às vezes era aplicado lá na frente, mas já está tendo de fato que trazer essas práticas aí para a lavoura, trazer essas ações para a lavoura. Como que está essa situação com essa questão de cuidado mesmo com a lavoura, né? O quanto vocês têm trabalhado aí, investido na questão da proteção mesmo, né, dessa produção.
Então, a gente faz as pulverização preventiva e contra algumas doenças, né? Algumas a gente tem que trabalhar em choque. E até o ano passado, vamos dizer assim, vamos colocar o nome dos boi. A gente utilizava um produto que custava R$ 450, o galãozinho. Para essa safra, a gente teve que passar para um produto, um defensivo, que custa 1.350. De 450 para 1.350, para fazer a mesma proteção, justamente contra essa cercosporiose. Eu fiz essa proteção lá em abril, foi em março. Eu deveria ter repetido ela, agora eu estou vendo que o avanço da cercossporiose na lavoura foi bem grande. Eu vou ter que fazer uma pulverização agora urgente, assim que terminar a safra, que eu não estou conseguindo fazer escalonado, né? Acolho um talhão, eu vou lá e pulverizo. Porque, gente, tem mais outros compromissos, não consegue fazer isso a tempo e hora. E como está bem avançado, né, essa infecção de novo, que não é comum nesse momento agora, que a gente já vem há mais tempo trabalhando, a gente tem uma noção, a gente tem, tipo assim, um calendário de pulverizações. Tal coisa, tal mês, tal coisa. A gente está tendo que adiantar esse calendário. Vou ter que fazer uma pulverização agora. A lavoura vai florir por volta de agosto, setembro, agosto, ela vai dar uma flor e eu tenho que pulverizar de novo. Ou seja, eu estou gastando uma pulverização a mais. Então é mais custo. E pelo que eu estou vendo, né, de negócio, vai incomodar bastante esse ataque de cercosporiose para próximo.
É, com relação de fato a essa questão da próxima safra, né? O quanto aí já vem trazendo preocupação, né, Matheus? A gente sabe que essa safra de agora, 25, já foi bem comprometida, né? Por conta dos problemas que a gente tem agora também, por conta dessas pragas e doenças, né, que estão vindo antes do tempo esperado, podemos assim dizer. Como que está a situação então aí para vocês? O quanto vocês estão estimando para a próxima safra aí de impacto ou já está trazendo preocupação com relação a essa produção?
Então, eu acredito eu que por volta de uns 15% das lavouras vão ser bem sofridas com doença. Porque nem todo mundo se atenta a fazer um pós-safra, né, uma pulverização, ou então a pessoa vai fazer, ele recorre ao lojista. E tem pulverizações que estão extrapolando o valor normal da vida. Tipo assim, onde às vezes a pessoa faria com R$ 1.000 a pulverização, está indo para 5.000 de custo. Ou mesmo pulverização hectare. E a gente, tipo assim, a gente luta todos os dias, né? Perde o sono algumas semanas, porque a gente trabalha todo santo dia ali em cima, igual agora é época de safra, mesmo a gente liga 24 horas. Se você não está trabalhando com o corpo, você está trabalhando com a mente. A gente tem que estar sempre ligado. E para o ano que vem, eu acredito que uns 15% das lavouras vão ficar impactadas. A gente tem lavouras também que estão bonitas, isso aí é natural, né? Porque tem algumas lavouras que não produziram esse ano, eles vão produzir na próxima. Mas a gente tem que tomar o cuidado sempre, né? Manter as lavouras sempre em dia. Igual o rendimento de grão mesmo, na hora de pilar, não tá legal. A gente tá fazendo o benefício dele, né? Fazendo a limpeza dos grãos ali e não tá rendendo o que a gente esperava.
E vocês estimam algum tipo de perda, Matheus? Já dá para ter uma noção aí de se vai ter algum tipo de perda para essa safra aí, para a região? Já tem como mensurar algum, chutar, vamos dizer assim, algum percentual aí de queda de fato dessa safra vinda por aí?
Em percentual eu acho difícil, mas eu vou passar alguns exemplos. A área que minha mesmo, né, que ano passado a gente gastou 6 medidas para fazer uma saca beneficiada. Nessa safra, o mesmo local gastou 7,2. Então já teve essa perda aí. Isso com tratamento, eu aumentei o tratamento. Se eu tivesse feito o mesmo tratamento de antes, acredito que ele gastaria mais. Assim, eu aumentei a quantidade de adubo, eu aumentei a quantidade de corretivo de solo calcário, eu aumentei os defensivos de solo, aumentei as vitaminas de solo e pulverização. Eu fiz tudo em incremento, acredito que uns 20% de tudo que foi aplicado na lavoura, e a gente teve essa quebra de grão ainda, de 6 passou para 7,2. E eu, tipo assim, consigo beneficiar café de alguns vizinhos em algum momento. Alguns cafés que gastaram 7,5 ano passado. Agora foram para 10. 10 medidas. A gente tem a medida padrão de 60 litros. A gente está tendo, assim, eu acho que uns 30% do café que está chegando, está gastando uns 30% a mais de volume de grão maduro vindo da lavoura para fazer uma saca beneficiada.
E, Matheus, com relação também aí, a gente sabe que esse período com relação à movimentação dos preços, né, já tende aí a ter uma movimentação de baixa por conta da entrada dessa safra, né? Mas diante de tantos desafios, né, como que vocês produtores têm encarado aí essa questão da queda, né, dos preços aí nos últimos dias, com relação às cotações futuras, principalmente aí pensando nessa questão que está aumentando os preços dos insumos, vocês estão tendo mais gastos. Então, como que está essa situação de fato de mercado para vocês no momento?
Olha, a gente escuta da boca de todo mundo é uma boca só. Tem muita gente desanimado com a cafeicultura. Sim, todos os parentes, vizinho, pessoas que se conectam comigo no Instagram, é tudo, é um aval só. Eu estou muito desanimado, estou trabalhando em vão, porque os custos não estão baratos, os custos de produção é alto, porque a gente não trabalha com café visando um ano à frente. A gente tem que trabalhar com café visando 2 anos à frente. Então, os custos da gente, você tem que trabalhar, né, fazer o pós-safra agora, adubação para a gente colher lá em 2027. Porque o que eu investi agora, ele vai retornar em 2027. Mas o que eu colhi em 2027, eu tenho que investir novamente para colher em 2029. A gente não tem um ciclo de um ano, igual muita gente pensa. É 2 anos de investimento para colher lá na próxima. Mas nesse período, se uma granizo aparecer, destrói tudo. Se vir uma geada, igual já aconteceu pontual essa geada, acho 2 semanas atrás, destrói tudo que foi feito nesse período, todo o investimento, você tem que começar do zero de novo. Igual mudas de café mesmo. Tem os viveiristas na região, eles estão falando o seguinte: eu não estou vendendo a mesma quantidade de mudas que eu esperei. Porque o pessoal desanimou tanto com esse preço de café que nem fazer a compra de mudas novas para novas plantias não estão fazendo. Muitos viveiristas estão com medo de não conseguir vender as mudas que fizeram, né?
E Matheus, como que fica então aí a expectativa para os próximos dias, né, com relação de fato aí ao término da colheita, né? Quais são as preocupações que vocês têm aí, de fato, também com o clima? Como que fica esse cenário para vocês nos próximos dias?
Então, a gente até teve umas dobrinhas aí e tal, mas agora está um tempo frio, né? Esse tempo frio, assim, não é bom para lavoura. Igual tem alguns lugares que está registrando até 6 graus. Isso aí é um período bem estressante para a lavoura. A gente deve ter umas 3 ou 4 semanas aqui onde eu moro, vai finalizar muita panha. Porque, igual eu disse, a panha agora rende, mas rende com a beleza. Porque gasta muito pouco tempo para colher um pé de café, né? Por ter esses cafés secos no pé, você encostou a máquina ali, ele derruba todinho de uma vez. É bem rapidinho mesmo. Eu acredito que mais um mês aqui na região deve finalizar esses 45% aí que está faltando. 35%, por aí.
E eu queria, para a gente finalizar nossa conversa então, né, você que tem acompanhado de perto e também vivenciado de perto aí a situação dessa produção, que dicas você deixa mesmo aí para esses produtores, né, que você tem usado aí, talvez, técnicas de manejo que vem contribuindo de certa forma para mitigar um pouco esses impactos que têm sido tão prejudicial aí para a produção cafeeira na região?
O que dilui o custo da gente aqui na roça com café é a produção. A média Brasil, se eu não me engano, é uns 26 sacas, 28 hectares. Isso aí praticamente fica no zero a zero nos preços atuais das coisas. Porque a gente tem um custo muito alto, ainda mais aqui na montanha. Igual, vamos dizer, lá na Baixada, eles colhem lá café a R$ 14 a medida, com maquinário, né, aquelas máquinas grandona. Aqui a gente está pagando aí R$ 40, 50, 70. Eu ouvi relatos de gente pagando R$ 100 a medida. E essas pessoas pagando R$ 100 a medida, tem alguns gastando 10 medidas, vão extrapolar os custos, não tem nem como falar. E a gente tem que melhorar o manejo. Atenção, né? Melhorar a matéria orgânica do solo, melhorar adubação, às vezes. A gente tem muita coisa que a gente pode ver, né? Igual a pulverização pós-safra agora, ela é importantíssima para a gente tirar a lavoura do estresse que ela está sofrendo, tanto da panha, das próprias doenças que estão ligadas ali, né? As doenças fúngicas ali, que desfolha muito a lavoura, né? Para ela dar uma rebrotada agora. Então a gente tem que fazer produção para conseguir mitigar os custos que a gente tem.
Maravilha, Matheus. Olha, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo e vai sempre nos atualizando aí com relação aos trabalhos na região aí da Zona da Mata.
Não, eu que agradeço a ótima oportunidade que a gente falar um pouquinho, né, do dia a dia, como que está acontecendo realmente aqui nas áreas.
Maravilha. Então, até a próxima. Em breve, então, você retorna aí para falar sobre esse fechamento aí da colheita e espero receber boas notícias, né, diante de tantos desafios.
Não, isso é mesmo, porque a gente precisa tanto de um bom preço para a gente conseguir continuar a lida, né? Porque a gente tem os custos de produção muito altos. Se a gente começar a sempre ficar no 0 a 0, muita gente vai desanimar. Igual no último mês mesmo, até comentei lá no Instagram. É, eu devo ter visto umas 500 postagens de gente vendendo terra, porque não está conseguindo mão de obra para colher, ou então mão de obra muito cara, ou então não produziu. E os custos estão lá no céu.
É difícil mesmo, Matheus. Bom, mas agradeço a oportunidade aí de ter você novamente aqui com a gente e atualizando a gente sobre como está a situação do café aí pela região. E até a próxima, então. Te desejo um bom resto de semana.
Vocês também, obrigado.
Até mais. É isso. Siga então aqui, seguimos, né, acompanhando aí todo o desenrolar da colheita da safra brasileira. Infelizmente, a gente tem recebido vários relatos com relação a essa questão mesmo da maturação do grão, que a gente já está acompanhando, já está trazendo aqui para vocês, que foi muito impactada, muito prejudicada, de fato, aí, pelo não só pelo clima adverso do ano passado, mas também por esse veranico no início do ano, que trouxe aí afetou de certa forma aí a conclusão, né, dessa safra de 2025. E agora seguimos acompanhando então o avanço dos trabalhos para também estimar como deve ser aí essa queda, né, que a gente já sabe que terá, e também o impacto disso tudo aí com relação aos preços. E te convido a sempre ficar com a gente para ficar bem informado. Agradeço a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.